Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui dando início ao programa 234, capítulo 234 do Sons Brasil, indo ao ar pelas ondas da Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107.9 para Ribeirão Preto e falando para esse mundo sem fronteiras pelo jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio lá em Aracaju, no internovaradio.com.br. Como sempre, estamos recebendo aqui os nossos convidados e o nosso artista de hoje, que eu já quero dar as boas-vindas. Há muito tempo a gente tinha vontade de trazer e fizemos um contato através de um programa co-irmão, que é o pessoal do Circuito MPB lá da Brasil Atual. Ele estava no ar lá e no ar mesmo, trocando WhatsApp, nós conseguimos fechar esse programa. Quero dar as boas-vindas ao Lula Barbosa. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Um prazer, Serginho. Um prazer imenso estar aqui, falando um pouco do meu trabalho, contando minhas histórias. É isso aí.
E que tem muita história para contar.
Pois é.
Legal. A gente está muito contente com a sua presença aqui hoje.
Não, obrigado.
Tá? A gente vai escrevendo a nossa história através das histórias dos convidados. E hoje é mais um capítulo que a gente vai escrever aqui.
Oh, maravilha.
E como eu falei, estamos re-recebendo, né? Esse foi um termo que inventei agora aqui. Mas já esteve com a gente aqui há 3 anos atrás, apresentando, na época eu lembro, Quem é Você? Tô falando da Karen Martins. Karen, seja bem-vinda mais uma vez ao Sons do Brasil.
Oi, Serginho, um prazerzaço estar aqui, muito feliz mesmo estar de volta aqui, muito gostoso.
E a Karen que tá trazendo trabalho novo aí, também a gente vai falar a respeito disso aí.
Opa, vamos lá.
Vamos nessa. Lula Barbosa, dando início nesse papo nosso aqui, tem trabalho novo na área, não é? O Lula acabou de lançar agora, recentemente, tá ainda saindo do forno, né?
Cheirando a tinta.
Isso, o álbum Suave.
Suave.
Fala pra gente desse trabalho novo, então, Lula.
Esse trabalho eu fiz em parceria com o Ricardo Castro, que é um parceirão meu, amigo de mais de 15 anos. É mineiro de BH. É um disco que ele foi esculpido, né? A gente tinha um monte de músicas antigas, juntamos as antigas que estavam lá na gaveta, compusemos umas novas. A gente teve o prazer de umas participações especiais, como Renato Teixeira, o Zé Geraldo, Ladston Nascimento, arranjos Pichu Borrelli, arranjos Michel Freire, são arranjos que eu também fiz. Enfim, é um disco que nós gravamos lá na Serra da Cantareira, no estúdio Casa da Árvore, né?
Olha,
lá no alto.
Belo clima para gravar um álbum. Né?
Então estamos lançando agora, fizemos o lançamento aqui em São Paulo e fizemos agora recente, dia 21 agora, em BH.
Lula que tem aí na sua discografia uma lista imensa de trabalho, né, Lula? Em 81, um compacto Caminhada.
É, foi o primeiro disco independente.
Independente.
Né? Gravei no Vice-Versa. Olha só, naquela época a gente nunca tinha entrado no estúdio. A gente tinha um pianista, um arranjador, tinha uns amigos que tocavam, um baixista, um percussionista. Aí a gente, de última hora, quem apareceu lá? O Mutinho, pra fazer a batera. Uhum. E 2 meninos estavam começando, Lino e Bocato.
Só os meninos estavam começando.
E gravamos, acho que num dia só. Assim, é uma coisa muito legal essa fase da vida da gente, porque você é novo, você é jovem. E esse foi muito comentado, tocou na Jovem Pan, o Zuza curtiu muito. Legal essas coisas. A gente não espera. Foi inesperado. Né?
Em 84, Pra Ver Nascer o Sol, que também foi um compacto.
Compacto simples, né?
Em 86, Os Tempos São Outros. Aí já foi um LP. Já foi através de uma gravadora, né? Da CBS.
Isso. Foi logo após o Festival dos Festivais.
Isso. Que foi um marco pra você,
né? Miraíra foi um impacto muito grande, né? Porque a gente não esperava que ela tivesse essa aceitação, né? Tão grande que ela teve. E logo na primeira apresentação, ela realmente revolucionou o festival, todo mundo começou a aumentar os arranjos, a serem mais criteriosos com os arranjos, e foi até o fim, nós pegamos segundo lugar e melhor arranjo.
Eu lembro que na época foi tão assim impactante a apresentação, porque era uma coisa diferente, né? Naquela época a gente ainda conseguia, através dos canais de TV, desses festivais que eram promovidos pelas grandes emissoras, receber coisas diferentes. Hoje em dia tá tão difícil. Eu lembro que, na época, bem mais novo, estamos falando aí de 34 anos atrás.
Pois é.
É isso? Então a gente ouvia a molecada molecada, a galera daquela época, com o Miraíra na ponta da língua, todo mundo cantando a letra, de tão interessante que foi no momento, né?
Incrível que nesse país, onde quer que eu vá, as pessoas pedem Miraíra. Ela já faz parte de grupo de coral, tem escola com o nome de Miraíra, tem muitas meninas que nasceram com o nome Miraíra, Anaíra, Nanaíra. É. Eu me lembro que a gente fez uma música, pô, mas um refrão em tupi-guarani, será que vai dar certo no Maracanã? Claro que vai dar, né?
Entoou o Maracanãzinho inteiro aquilo. Todo mundo cantando junto.
Todo mundo, né?
Eu tive na final lá, eu lembro que no Festival dos Festivais, o Língua de Trapo também teve na final.
Ah, tava na final.
E a gente juntou a caravana do Língua e chegamos lá, nossa, foi uma final assim emocionante.
Coisas que não acontecem mais, né?
Pois é.
Várias caravanas do Brasil inteiro, a gente fala, nossa, como é, as pessoas conhecem a gente? Não, as pessoas iam, foram amigos, sim, mas pessoas assim, eu me lembro até que quando o César perguntou para o Lula, vamos ver o negócio do arranjo? Ah, tá bom, o César Camargo Mariano, sim, que era o diretor, sim, né? Ele falou, como é que vai ser? Eu falei com o pessoal Tarancon e no Placa Luminosa. O César falou...
Duas bandas.
Tarancon e Placa Luminosa?
Nada a ver uma linguagem com a outra, né?
Tem certeza? Falei, sim. Nós chegamos lá pra passar o som, né? O César tava de pé lá do lado. Ele falou, bom, quem canta aí? Todo mundo.
Todo mundo?
Quem toca?
Todo mundo.
Então vai. Aí começamos a tocar. Ele foi parado, foi ficando assim, ele começou a chorar de emoção. Nunca vi aquilo. A nossa música era a quarta música da noite. A hora que a gente voltou do ensaio, a gente à noite pra tocar, ela era a última. E foi a última até o fim. Tamanha...
O peso e a emoção que
emoção.
Trazia, não realmente.
E
né?
A gente, realmente, quando eu vi o arranjo pela primeira vez, eu fiquei, cara, não é possível. Realmente o Mário Lúcio foi muito feliz naquilo, mas foi muito forte aquilo, nunca vi. Você tava lá, você viu.
Sim, tomou de comoção o Maracanãzinho inteiro lotado.
26 instrumentos, arranjo para 26 instrumentos.
Legal, então, Lula, já entramos aqui. Eu tô falando que tem muita história pra contar. Vamos botar a música já no pedaço? Vamos começar a mandar um som pra galera aqui? O que a gente pode mandar ao vivo pro pessoal aqui, Lula?
Bom, eu acho que o primeiro som que marcou na minha cabeça foi quando minha avó me levou pra Juiz de Fora, o barulho do trem. E eu fiz uma música exatamente falando do trem.
O trem. Com Lula Barbosa, composição sua?
Só minha.
Maravilha, vamos nessa então. Ao vivo aqui no Sons Brasil, a gente volta pra dar sequência no papo.
Estrada fora, o trem balançando, mas que demora. O trem apitando, estrada fora. Lançando, mas que demora. O trem. Chegando em Juiz de Fora. O trem. Chegando meu amor, eu deixei lá, mas estou de volta agora. Eu pensei não mais voltar, saí no mundo pra viver. Tentei em vão te esquecer, e como o sol que nasce novo, amanheceu, aconteceu, voltei. Pra te sentir contagiar, eu vim o tempo inteiro que eu quero estar com você.
Vocês ouviram aí a música O Trem, com Lula Barbosa. Voltamos agora aqui. Karen Martins,
opa.
3 anos se passaram, muita coisa mudou de lá pra cá, a labuta continua a mesma. Como é que está a Karen Martins 3 anos depois que nos visitou aqui no Sons do Brasil?
Cara, Karen Martins, 3 anos agora, acho que ampliou muitos horizontes, né? Então, eu falo que o Paulinho Vaz, meu produtor musical, é um grande professor pra mim, porque eu consegui enxergar muitas coisas de estilos diferentes, formas diferentes, né? Eu falo que eu vim de uma MPB muito clássica e ele vem com referências do pop internacional, do rock super combo, timbres diferentes, distorções, e ele conseguiu agregar muitas coisas nas minhas canções sem virar rock. E aí eu acho que eu cresci muito nesse tempo todo.
Eu lembro quando você esteve com a gente aqui, você estava lançando seu CD, foi tudo através de uma campanha de crowdfunding.
Foi.
Né, que você fez. Você falou, nossa, foi mega intensivo tudo isso, mas foi também bastante difícil, né? Porque por mais que você abra essa campanha, você tem que estar dia a dia ao lado dela ali para que a coisa aconteça, né?
Eu diria que hora a hora. Dia a dia é pouco. Porque você dá o sangue realmente pro seu sonho realizar ali, né?
Era o primeiro CD seu, né?
Era. Então, assim, imagina que você tinha uma chance ali de falar, não, agora meu sonho vai realizar de qualquer forma.
Mas tinha uma grande chance de que ele não acontecesse.
Tinha! Até uns amigos que são voltados para marketing musical, quando eu consegui, eles falaram assim, ó, parabéns, porque você é 1%, porque a porcentagem de realmente conseguir concluir o financiamento coletivo é de 1%. Eu saí correndo falando, só 1%! Mas assim, foi muito trabalhoso, assim, eu acho que hoje eu nem faria, assim, porque você tem que querer muito, você não faz mais nada, você... Se dedica
a foca naquilo ali. São 2-3 meses de campanha que você deita e acorda pensando naquilo, né?
Mas foi um sucesso, né?
Com certeza. O barato desse tipo de campanha é que você começa a agregar ao seu trabalho várias pessoas que começam a torcer junto contigo pra coisa acontecer.
Exatamente.
Né?
Isso é maravilhoso. Assim, eu lembro que teve uns finais de semana que eu ia pra Paulista pra tocar na Paulista e divulgar. E aí eu tinha uns panfletos com o login pra galera...
Entra aqui, me ajuda.
Ir lá, colaborar. E nisso eu tinha, assim, na época uns 15 amigos que iam comigo pra Paulista, todo mundo com a camiseta,
panfletando.
Nome do disco na camiseta pintada à mão, assim. Acho que foi uma experiência, assim, acho que uma prova de amizade também com eles. Só tenho uma gratidão absurda, assim.
Legal. Lula, nós estamos falando desse trabalho da Karen que ela fez há 3 anos atrás, totalmente independente, essa coisa, essa plataforma de crowdfunding que é bastante utilizado, né, de uns tempos pra cá, exatamente pra conseguir realizar o trabalho. Você tem vários trabalhos independentes nessa sua trajetória toda, mas não tinha o crowdfunding pra fazer. Como que era isso? Era na base da amizade, das parcerias e vamos nessa?
É, tô na unha, né? Nem sei como é que a gente fazia, porque estúdio era muito caro. Não é como hoje, você tem uma salinha, você tem uns equipamentos, você já tem um estúdio. Naquela época tinha que ter um monte de coisa. Então era muito caro um estúdio. O primeiro disco meu foi independente. A gente fez. Chegar no estúdio, nunca tinha entrado no estúdio. Não sei como é que deu certo. É que Deus é bom, né?
O primeiro foi assim, e nessa coisa toda, você continuou lançando alguns CDs, independentemente aí de selo ou gravadora, né?
Sim, eu fiz tem uns 3 CDs independentes. O primeiro foi um compacto duplo, depois eu gravei um disco chamado Horizonte Independente, que um amigo tinha um estúdio, fomos lá, fizemos. Chega uma hora que você fala, se você inspirou isso, escreveu isso, tá pronto isso, vamos jogar pro universo, não adianta você guardar na...
Vamos fazer, né? Vamos botar pra rodar. Pra ter uma ideia, vamos ver as diferenças das épocas. O Horizonte foi em 98. O primeiro seu foi em 81. E um outro que você lançou independentemente foi o Mar de Espanha, em 2011.
2011.
Então, note bem. Agora, as dificuldades foram as mesmas independentes da época, né?
Sim, a gente sempre conta com a colaboração dos amigos músicos, né? Até hoje é assim, o CD não existe mais assim como
produto comercial.
Uhum. Mas se você não tiver um trabalho, se não tiver um para mostrar, também você não consegue andar, você não consegue fazer programas, não fazer entrevista. Então é necessário. E é caro fazer um disco. É caro.
Não é barato mesmo. Realmente. Eu acredito que com o avanço das tecnologias, hoje em dia, teoricamente, é bem diferente do que quando você fez seu primeiro compacto, né?
Assim, naquela época era difícil lançar. Agora, divulgar era quase impossível.
Avançou um pouquinho.
Hoje não. Hoje você tem o teu site, as redes sociais todas pra mostrar. Não tinha como mostrar. Era a rádio, algum amigo, alguém que ouvia. Hoje também tem muita informação. Naquela época, até quando você aparecia uma coisa diferente, as pessoas até que...
Chamava atenção, né? Que hoje é tanta coisa surgindo por dia ao mesmo tempo.
Por hora, é.
Eu acho que até a gente fala muito da galera, entra, fuça nas redes sociais, entra na internet, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que é tanta coisa que dá uma preguiça no pessoal e ninguém vai atrás de nada, né?
É.
E aí a gente cai exatamente naquilo que a gente combate muito aqui, que é a massificação das rádios. Que o cara, na preguiça ou de tanta informação que ele recebe, ele prefere sentar e esperar que, manda aí o que eu tenho que ouvir, que tá é bom. Nisso que vai. E aí, muito trabalho bacana, muita coisa legal que a gente sabe que existe, que tá surgindo, acaba ficando
esse trabalho,
à margem disso.
Esse trabalho,
né?
Que você faz e ouvir, hoje em dia não tem mais.
É difícil.
Era muito comum, né?
E a gente não tinha tanta tecnologia na época, né? Hoje é fácil você chegar a isso.
Acho que a gente falava disc jockey, ele apostava no sucesso. Falando, essa vai ser sucesso. Era uma coisa pessoal.
Aquela coisa, o cara, ele chegava com o seu disco na rádio e procurava o disc jockey da rádio, né? Olha, um trabalho novo. E era o cara que ouvia, fazia aquela audição, curadoria. Hoje em dia, realmente, não tem mais isso.
Não.
Vamos fazer o seguinte, Lula, a gente tem aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente tá falando do seu trabalho, estamos falando da Karen, mas é um espaço que a gente abre, a nossa ideia é fomentar essa música toda que acontece off mainstream, ou do lado de cá do muro, como a gente chama. Então, a gente sempre pede que os convidados indiquem uma música de alguém que tá aí na correria, na batalha, também fazendo o trabalho, para que a gente possa fazer com que isso chegue à maior quantidade de pessoa possível. Então, eu vou pedir para você pitaquear no programa agora, indica uma música aí pra gente poder tocar e a galera ouvir.
Flor de Elis, compositor incrível, um menino com um trabalho muito bom, Josifran,
que inclusive está hoje aqui no estúdio te acompanhando, não é isso?
É.
Um abraço para o Josifran, vamos marcar um dia para fazer um programa contigo aqui. Obrigado pela visita, vamos nessa então, pitaco do Lula Barbosa, Flor de Elis com o Josifran, a gente volta no segundo bloco.
Da manhã, e agora que a luz nasceu, luar de verão, sonora estação, setembro chegou pra brincar, sorrir e chorar, cantar, abraçar, ouvir canções de ninar. Bela, flores lis, azul cor de rosa, colibri voando em casa, exalta. São 10 da manhã e agora que a luz nasceu, no ar de verão, sonora estação, setembro chegou pra brincar, sorrir e chorar, cantar, abraçar, ouvir canções de Nina.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Na rabeira vem o carro e na frente vem os bois. A saudade vem no fim e o fim vem só depois. Se você gostar de mim, vai ser bom, é pra nós dois. É preciso mais de um pra fazer baião de dois. Se você gostar de mim, vai ser bom, é pra nós dois. É preciso mais de um pra fazer baião de dois.
Se você
você gostar de mim. Vai ser bom, é pra nós dois. É preciso mais de um pra fazer baião de dois. Se você gostar de mim, pra fazer baião.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Mais de Um com Lula Barbosa? Mais de Um, Lula, fala pra gente dessa música.
Essa música eu descobri no disco do Eduardo Godin, que ele gravou, e eu achei muito interessante que a música fala de baião de dois. É preciso mais de um pra fazer baião de dois. Música dele, letra do Cacaso. E ele fez em baião, né? Que é baião de dois, baião. Eu gostei muito dessa música e canto ela há muitos anos. E gravei num disco com a Miriam Mirá, chama Preto Branco. Só violões, gosto muito.
Cacaso é um grande poeta que é gravado com muita gente.
Fantástico, Cacaso é fantástico.
E como você até em off falou aqui, foi cedo, né?
Foi muito cedo, é. Mas deixou um legado incrível.
Maravilhoso. Né? A gente falando aqui no primeiro bloco, Lula, sobre a questão do Miraíra, que foi um marco para você em festivais, e a gente acabou lembrando dos festivais aí. Você voltou novamente com um trabalho de festival, no festival de 2000 da Globo, que também você não ganhou o prêmio ali do júri, mas ganhou como a preferência do público.
Isso foi muito engraçado, porque eu me inscrevi nesse festival, não entrou nenhuma música minha. Aí falei com uma amiga minha, ela falou, você não é cantor? Você oferece lá. Como me ofereço?
Isso até um adendo. Nos festivais da década de 60, era bastante comum o compositor escrever a música e passar para um cantor, um né? Cantor. Apresentar, exatamente. Né?
Ela falou de novo, não, vai lá. Eu tinha um amigo que trabalhava na Globo e eu falei, você conhece alguém lá da produção? Ah, conheço fulano, tá, liga pra ele. Eu liguei e atende a secretária eletrônica. Bom, ó, aqui é Lula Barbosa, eu sou cantor e compositor, eu participei do Festival dos Festivais com a música Miraíra, não entrou nenhuma música minha, mas se precisar de algum intérprete, se quiser, eu tô aí, tô me oferecendo. Aí passou um mês, passou dois meses, aí um dia o cara me retorna. Ô, Lula, legal, falei com o Solano, vou deixar uma dica aí. Aí ia começar o festival 15 dias antes, tinha ido lá na Velas, na gravadora do Vitor Martins, o Newton falou, Lula, tem um pessoal da Globo procurando você aí. Ô, vê lá que deve ser um trampo, hein? Aí liguei lá, o cara falou, ó, tem uma música que tem um compositor, ele não tá se sentindo seguro pra cantar, ele nunca cantou pra um público muito grande, tá com medo. É normal, né? Não é fácil. Quem canta sabe que não é fácil. Eu falei, ótimo, já tô. Falei, não, calma, ouve aí. Aí eu ouvi a música, falei, pô, que legal, gostei da música. Pedi um pouco do meu jeito e tal, né? Aí eu dei uma reformulada, reharmonizei algumas coisas. Eu fiz publicidade e propaganda, né? Então o publicitário acaba sempre tentando deixar a coisa mais simplificada, mais direcionada possível. Ela não tinha refrão, então eu repeti duas vezes a parte do lado B. Ela não tem o C, ela é A e B, né? Aí eu entreguei pro Zé Américo Bastos e ele arranjou e a música foi uma loucura. No final, fizeram uma votação pela internet, ela tinha 60% de votos, mais que a soma de todas as outras.
Eu lembro que foi bastante Brincos, né?
Brincos, música. A música muito, o do Amaury Falabella.
Amaury Falabella, exato.
Grande compositor também.
E foi muito legal, assim, é uma música que também marcou. Lógico, já não tinha mais aquele clima dos festivalzões, né, de anteriormente, mas que também foi bacana. Pelo menos foi, acho que, o último respiro dos festivais.
A beleza do festival é o povo eleger a música.
É.
Porque o povo empurra. Essa participação popular é que faz o sucesso que muitas pessoas não têm. Não é aquela coisa mecânica. Tudo bem, a novela, uma novela toca, toca, toca. Mas O cara tá lá num festival de música, ele escolhe a música, ele torce pela música. Isso tem uma força.
Força grande. Você já participou de festival, Karim?
Então, eu nunca participei de festival.
Vale a pena. É uma experiência.
É. Eu tenho muita vontade, assim, né? Eu cheguei a me inscrever em um só, assim, mas que acabei não entrando. É um projeto que eu tenho futuramente.
Hoje em dia, temos vários festivais acontecendo por aí, né,
tem.
Lula?
Tem, no Brasil inteiro.
Fanpop, Botucanto, quer dizer...
O FENAC.
FENAC.
O Josifan mesmo participou do FENAC. Via vídeo, né? Eles criaram uma nova...
Uma forma de inscrição, né?
Não, a pessoa não vai. Ela
não vai?
Um vídeo.
Ah, é?
E as pessoas votam no vídeo.
Que interessante.
E uma música dele muito legal.
Então, e a gente vê que você também já foi, além de apresentar músicas de festivais, você já foi jurado também, né?
Já, não é fácil.
Então,
não.
Eu também já fui jurado de festival. Agora, o legal disso é, como o Lula falou, não é fácil porque você vê tanta coisa boa, tanta coisa acontecendo que você tá ali, aí você se põe realmente na posição do jurado. Cara, o que que você vai escolher disso? Cada qual com a sua característica, né?
Porque é gosto, né?
Então, na verdade, é questão de detalhes pra ali e pra cá.
Sabe uma coisa incrível no festival dos festivais? Eu não sei se você sabe, mas eu classifiquei a música verde também. Eu classifiquei. O Godinho mostrou a música, eu tocava no Boca da Noite. Falou, Lula, essa vai ver um samba. Aí eu fui na... Ele tinha uma casa que chamava Vou Vivendo.
Sim.
Aí fui lá, ele me mostrou, falou, quer cantar?
Quero.
Pegou o Arismar Espírito Santo, ele. Fomos pra um estúdio, até o Dourado, e gravamos. Aí eu falei, agora sim. Porque eu não achava que a minha música ia ser classificada. Sim. Nunca achei. A Miraíra, quando eu mandei porque tinha um sujeito que a todo final de semana ele me via lá no Boca da Noite, que era uma casa fantástica ali no Bexiga, e falou, você não vai pôr música no festival? Eu falei, você tá doido? Ah, eu já sei, aquilo é tudo carta marcada, aquele esquema da Globo, já sei que é. Na hora você vai ver, sempre as mesmas pessoas. E o cara, não, põe uma música lá, cara. Ele me encheu tanto que eu fui procurar. Aí falei com a Miriam Mirá, né, do Tarancon. Fomos no estúdio, gravamos a música e mandei só pro cara não me perturbar mais. Mas quando o Godinho me chamou pra cantar a música dele, eu falei, ah, agora eu tenho chance.
Essa é boa.
Essa sim. Então eu falei pro Godinho, ó, mandei uma música, tá? Fala, ah, legal. Aí chega lá no final do... Acho que é em outubro, né? No Fantástico, as pessoas falando primeira, segunda, não sei o que. Eu falo, tá vendo? Olha lá, Martim da Vila, não sei quem. Falei, ah, já conheço. Aí, 47ª música, verde. Abracei minha mãe, né? Falei, ai, agora eu vou ter uma chance de cantar no festival, né? Finalmente. Aí, 48ª, Miraíra. Aí eu falei,
e agora?
E aí? Eu falei, bom, eu tinha que defender a minha música. Sua, mas eu que classifiquei o verde. Aí, foi muito engraçado, o Sabá. Você conheceu o Sabá?
Sim.
Ele me ligou no dia seguinte. Lula, você tem música no festival? Tenho. Ó, tem um amigo meu, tem uma gráfica lá em Belém, ele tá lançando a filha dele e tal. Você não quer dar sua música pra ela cantar? Aí eu falei pro Sabá, ô Sabá, pelo amor de Deus, você acha que eu vou deixar ele? É a única chance que eu tenho de mostrar minha música. Ele falou, o cara te dá uma caravan zero pra você defender essa música. A caravan era o carro, né? Pobre, né? Era, meu Deus. Até hoje eu brigo com o Gudim, né? Quem ficou com a caravan? Mas acho que ele nem ficou sabendo, mas era Leila.
Leila Pinheiro. Maravilhoso isso.
É uma história bonita, né?
São as histórias que vão acontecendo aí.
É que um vai ajudando o outro.
É sim,
né? Cara. O cara é meu conterrâneo, ele tá lançando a filha dele, tá?
E Leila Pinheiro, grande cantora.
E com uma revelação.
E com uma interpretação sensacional dessa música. Vamos mandar mais uma ao vivo, Lula?
Vamos.
O que que a gente pode mandar ao vivo aí na sequência?
Miraíra, né?
Opa, vamos mandar essa?
Vamos.
Já falamos tanto dela aqui, não é?
Pois é.
Miraíra, com o Lula Barbosa, participação do José Frank aqui também. Vamos nessa e a gente volta na sequência.
Sobra continente, nossa América servil. Mira, vento, sobra continente, nossa América servil. Mira num olhar, um riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar. Yeah, 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 yeah. sol, canção, tempestade e ilusão. Mira sol, canção, tempestade e ilusão. Mira num olhar, verso frágil, tecido em fuzil, mescla morena, canela, cachaça, bela raça, Brasil, ananá. Cachaça, bela raça, Brasil.
Voltando então, depois de Miraíra, com Lula Barbosa, falamos tanto da música e nada melhor do que mostrar ela ao vivo aqui, não é? Karen, falamos aí da sua vinda pra cá, de tudo isso, mas estamos com um trabalho novo na área. Fala um pouco do que tá vindo aí pra galera, o que que eles podem esperar desse trabalho novo aí?
Desejo Meu é uma canção que traz uma linguagem mais acessível, né, mais popular. E é muito legal, assim, porque foi um desafio do Paulo Vaz quando ele falou assim, vamos tentar trazer um pouco mais pro pop pra gente acessar mais o público e tentar ver se essa linguagem fica bacana, né? E foi incrível, assim, porque quando eu lancei Desejo Meu, eu senti pessoas que eu nem imaginava que curtiriam o meu som vindo falar, pô, que legal, não consigo parar de ouvir. Então, assim, foi um avanço muito mágico, assim, muito legal. Sem contar que no clipe também tem a participação da atriz Mirim Gabi Arduz, né? Que traz uma outra releitura, que foi um outro projeto que a gente pensou em abordar, de trazer uma linguagem de vídeo que não seja exatamente o literal da letra, né? Mas mostrando que a letra ela pode ser interpretada de diferentes formas, né? Então fica até a dica pra galera assistir aí o clipe de Desejo Meu. E é isso. Tô curtindo essa aventura aí. Pra esse trabalho novo, a intenção é fazer o contrário, é fazer o movimento acústico, né? Até porque essa onda agora é muito folk, né? O violão tá super em alta. Violão de aço, né?
Então, na verdade, é meio que um contraponto com o primeiro CD.
Exatamente.
Né? O trabalho já tá à disposição pra galera aí, quem quiser ouvir.
Tá, todas as plataformas digitais, assim, é só acessar, tem tudo lá, né? Desde esse último single até todo o material, desde o primeiro disco.
Na verdade, hoje em dia essa questão do single a single, não sei nem se o Lula também tá utilizando desse formato, tá muito recorrente, né? É. Você pegar, preparar uma música e já botar nas plataformas. Você tá fazendo isso também, Lula?
Também.
É a linguagem atual, na verdade, né? O que tem funcionado.
Hoje em dia é uma forma de você tá mostrando pra galera que você tá trabalhando e tá vindo coisa nova, não é isso?
É, tem essa forma e tem a forma também de montar o disco inteiro e ir soltando também os singles, né? Você cria o conceito e vai soltando.
É engraçado, tá, né? É diferente isso, né? Na minha época a gente gostava do label, né? De ver quem gravou, quem fez, quem tocou, quem arranjou. Então essa coisa que manda na plataforma, parece que ainda não saiu. Quando você não pega o papel na mão, o disco, assim, É engraçado, eu ainda não me acostumei, mas, eu, acho que, mas eu já entendi.
Então, é o que eu tô falando, é um novo formato.
Hoje,
né,
você joga no Google e fala assim, deixa eu ver o compositor, arranjador, produtor.
O José Frank tá me ensinando essas coisas, que eu realmente não tenho.
E na verdade, no final, como é o caso da Karen, que nem ela lançou um single, depois vai trabalhar, tem um álbum aí previsto pro ano que vem. Lá no final, você pensa em fazer um formato físico dele também ou vamos ficar só nas redes digitais?
Eu, honestamente, eu penso que eu faria pra mim. Pra ter guardadinho ali, bonito na estante. Porque não funciona. Particularmente eu, tudo que eu acesso digital. Desde o carro, Spotify. E eu acho uma pena, porque eu também gosto do físico, de apalpar ali o disco, né?
Mas ainda o CD físico, de uma forma geral, apesar da plataforma hoje ser a coisa do momento, vamos dizer assim, a parte digital, mas que nem o Lula, você fez o lançamento do CD recentemente com um show, São Paulo BH. O físico ali, ele não é um produto interessante pra esse momento?
Ele é forte,
Porque, na verdade, eu entendo dessa forma. A hora que você tá fazendo o show, principalmente um show do lançamento, e lógico, tudo aquilo que engloba a agenda. Exatamente. É o cara levar um pedaço daquela experiência que ele viveu naquele momento.
Daquele momento que ele tá emocionado.
Ele quer levar alguma coisa. Então, e o CD é uma coisa forte pra isso.
Eu acho que esse é um momento que depende muito do tipo de público, né? Até faixa etária. Porque hoje em dia eu vejo pelo meu público. O meu público, ele se liga em fotografia. Então, assim, eu vou fazer foto, eu vou fazer selfie. É muito difícil, mas existe ainda um público que pega um disco ou pega alguma coisa e fala assim, ah, é autografa. Assim, hoje
tem um modelo, um negócio quadradinho que você dá na foto do teu disco. Aí a pessoa pega o celular e...
QR Code, de repente,
acho que é isso.
É o QR Code. Consegue
mas
baixar.
O visual mesmo é foto, selfie.
É, as tecnologias avançando,
Olha, Serginho, na nossa época era aquela coisa, cara, quando lançou um disco, a gente tinha um prazer de entrar na loja e vir com aquele LP.
E quando você sai com aquele LP, era como se fosse um troféu. Você podia mostrar pra todo mundo. Ah, comprei.
E era coisa, nem todo mundo tinha mesmo. Não era como o cara manda pra fulano. Não, você quer ouvir o disco, quem tem sou eu.
Cara, eu tive um prazer de sentir isso no finalzinho da FNAC, né, quando eu lancei meu disco, eu fiz um pocket show lá no Rio, no Barra Shopping, e aí fizeram uma prateleira inteira só com meu CD, assim.
Ah, que legal.
E eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, fiquei emocionada.
Você fotografou?
Claro, mandei pra família inteira, né? E aí, olhando aquilo, eu falei assim, nossa, cara, uma prateleira só minha, assim, né? Acho que foi a única experiência de ver um disco numa prateleira, assim. Hoje nem FNAC tem mais. Mais, né?
Karen, eu vou fazer o seguinte, vou pedir licença pra você, a gente falou do lançamento do Desejo Meu e eu vou dar o Desejo Meu como pitaco, tá bom?
Opa.
Pra galera conhecer esse trabalho. Então o Sons do Brasil hoje vai pegar esse lançamento da Karen, do single que ela lançou e vamos tocar hoje como pitaco nosso,
muito
beleza?
Obrigado, vamos lá.
Vamos nessa então, Karen Martins, Desejo Prazer. Meu e a gente volta daqui a pouco pro terceiro bloco.
Perto de mim, não dá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tempo em que os amigos de fé ao redor das fogueiras sentavam pra conversar. Viver era uma brincadeira gostosa de se brincar. Tempo em que se fazia de conta e a alegria era tanta, tanto que a vida era fácil de se levar. Tempo em que os violões despertavam paixões na voz do cantador, e os moços desciam versos, palavras só de amor. Tempo passou tão depressa que os moços e os versos ficaram pra trás. Do outro lado do muro dos sonhos, sabem que o tempo não volta jamais. Tempo em que os violões despertavam paixões na voz do cantador, e os moços desciam versos, palavras só de amor. Oh, oh, oh. Tempo passou tão depressa que os moços e os versos ficaram pra trás. Do outro lado do muro dos sonhos, sabem que o tempo não volta jamais, jamais. Tempo passou tão depressa depressa, que os moços e os versos ficaram pra trás. Do outro lado do muro dos sonhos, e sabem que o tempo não volta jamais.
Estamos agora no nosso terceiro bloco e você ouviu Tempo de Fé com Lula Barbosa. Tempo de Fé, Lula, também é uma música bastante conhecida. Muita gente acho que não associa Tempo de Fé com o Lula. Jessé gravou essa música, né? Fez bastante sucesso com ela.
Essa música, para mim, é a música mais importante que eu fiz. Era muito novo, fiz ainda no final dos anos 70. Foi tão incrível que veio letra e música tudo ao mesmo tempo, assim. Eu vi aquilo lá, falei, nossa, mas será? Aí fiquei naquela dúvida, porque Tempo de Fé, eu lembro que eu fiz um show em 81, chamado Tempo de Fé, foi na virada paulistana. Só que Tempo de Fé remetia para um negócio religioso.
Sim.
As pessoas falavam, Tempo de Fé.
Na época não tinha muito essa coisa da música gospel, senão o pessoal já ia achar que você era cantor gospel. Cantor, né?
Exatamente. E essa música marcou várias histórias de pessoas, de amigos. Ah, a gente se encontrava, a gente se reunia. E essa música é importante pra gente. Eu vi muita história bonita do Tempo de Fé. O MPB4 ia gravar Tempo de Fé. Aí o Gessé atropelou e gravou primeiro.
Esperto.
Mas ela é conhecida muito na noite paulistana. As pessoas cantam muito. O Julinho divulga bastante lá no
Julinho
Clube.
O Julinho é da época ainda do Boca da Noite.
Da época do Boca da Noite. É. Eu cantei essa música no Boca da Noite. Acho que a minha maior emoção com essa música foi o Wagner Tiso ter feito o arranjo do meu disco Os Tempos São Outros, em 86, lançado. Eu gosto do Tempo de Fé porque as pessoas, cada um tem a sua história ligada a essa música, né? É uma coisa muito bonita quando deixa de ser tua. Tanto é que
não,
tem gente que nem sabe que é minha.
É, não linkam a música com Lula. Lula, uma outra coisa que eu queria ver contigo, você teve também aí, há poucos anos atrás, experiência fora do Brasil, fazendo shows. E principalmente, como que é a recepção da música brasileira lá fora pelo pessoal? Porque a gente chega num lugar onde a língua portuguesa é uma língua, dizem, a mais difícil de se falar, de se entender no mundo, segundo o pessoal, né? E a gente chega cantando em português, trazendo toda essa coisa. Como que foi pra você essa experiência?
Ah, foi muito legal. Eu tinha na minha cabeça, assim, eu vou cantar pra brasileiros, né? Com certeza. Ah, mas brasileiro é casado com americano e acaba embolando tudo. Eu cantei lá em New Jersey, numa casa, que chama Delícias de Minas. E eles tinham um projeto que chamava Fogão de Lenha. E foi muito legal, a casa cheia, muita gente com saudade do Brasil. Eu, nesse show eu cantava minhas músicas, mas aqueles clássicos dos...
Pra fazer o pessoal matar a saudade,
fazer,
né?
O pessoal matar a saudade. Aí teve lá em Dallas também, onde eu me apresentei, que era um festival de vários países, cada país apresentava. Então você sente que a música brasileira, ela faz as pessoas pararem pela melodia, pela harmonia. Às vezes elas não entendem o que você tá dizendo, mas elas sentem que é uma coisa bonita, né?
Nesse caso de Dallas, tinha uma boa gama de pessoas não brasileiras.
Ali tava uma mistura de vários países.
A gente pega muito essa questão dessas experiências fora do Brasil, exatamente porque hoje, com a música brasileira, essa que não tá na mídia, tá muito mais fácil você montar uma agenda, muitas vezes, lá fora do que aqui.
Sim.
Pessoal que foi pra Europa aí, não saiu daqui na agenda com 7, 8 shows marcados.
É.
E coisa que ele não conseguia fazer no Brasil.
Japão, tem disco meu lá, eles conhecem meu trabalho.
É. Olha o Hélio Camali.
O Hélio mora na França hoje, né?
Ele falou que lá em 5 anos ele fez o que não fez em 30 no Brasil.
Exatamente. E como ele, tem vários. Só que já passaram aqui pelos Sons do Brasil que hoje moram na Europa, eu posso citar mais de 20 nomes aí. Bastante gente mesmo. Porque lá, quando fala que é show de artista brasileiro, música brasileira chegando, a galera fica alvoroçada por, de repente, talvez isso que o Lula falou. Pode ser até que não entendam o que a letra diz, mas a parte musical brasileira é muito bem aceita.
É, e a música é uma linguagem universal, né? A gente não entendia nada de inglês quando era criança, mas aquelas músicas tocavam a gente profundamente.
Beatles, Rolling Stones,
nossa,
e assim vai.
Elton John,
exatamente.
James Taylor.
Até hoje, você ouve uma daquelas músicas, te remete àquele período lá atrás.
Os grandes astros da Motown, Marvin Gaye e Diana Ross, e vai, né? A música tem essa
magia, né?
Essa magia.
Karen, vamos pitar aqui agora?
com toda certeza.
Vamos então lá. Vamos lá. É com você o pitaco.
Bom, meu pitaco é um pitaco de uma cantora bem guerreira aí também, que eu admiro muito o trabalho dela, que é a Luísa Caspary, que tá lançando agora o CD novo, Mergulho, e ela vem com essa canção Sinais, que é uma canção que me toca profundamente, assim. E depois de um tempo conversando com ela, ela falou que foi uma canção que ela fez pra avó dela. Aí eu falei, poxa, é de uma sensibilidade absurda, assim, e achei que devia ser um bom pitaco. Então, pra vocês, Sinais aí.
Vamos lá, com Luísa Caspary, Sinais, pitaco da Karen Martins aqui no Sons do Brasil. E a gente volta pra gente poder botar um ponto final no nosso papo hoje aqui, tá legal?
Não olhe desse jeito, não me encare assim. Eu não te dou direito de ter pena de mim. Me deixe ficar só, se precisar eu chamo. Preciso desse tempo, preciso fazer plano. De ter pena de mim.
Bom, depois do pitaco da Karen Martins, Sinais com a Luísa Caspar, aqui estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito, Karen, por você estar com a gente aqui, depois de 3 anos voltado. O trabalho está rolando e a gente está contente com esse trabalho novo que você está preparando para o ano que vem. Quando ficar pronto, avisa a gente, manda para a gente aí, que você sabe que a casa é nossa, a porteira está aberta e o quintal é nosso aqui.
É um grande prazer, na verdade, uma honra também participar com o Lula, né? Estou bem feliz de voltar a casa aqui, né? Sempre muito gostoso estar por aqui. Eu agradeço pela oportunidade novamente. Pode deixar que quando tiver trabalho novo, eu já mando para vocês.
Já mando.
Já tô indo embora e quero voltar.
Você conhece o caminho. Obrigada. Karen, vamos reforçar aí, quem quiser acompanhar a sua carreira, ouvir esse single novo que tá para vir aí, manda a nota pra galera aí.
Claro, até uma observação importante, assim, eu movimento muito a minha carreira através do meu Instagram, né? Então lá eu faço lives, sempre posto versões de outros cantores, então pego algumas canções que o pessoal vai indicando, faço versões, tem autoral, tem poesia, tem tudo lá. Então pro pessoal, oficial Karen Martins, segue lá no Instagram, Karen com I, importante, bora curtir esse som.
Posso dar uma dica de uma versão aí? Pega uma do Lula pra fazer.
Claro, já tô pensando. É.
Tem música boa.
Opa,
aí pra trabalhar.
Com toda certeza.
Legal, então Karen, brigadão mesmo, tá?
Que agradeço.
Tá com a gente. Prazerzaço saber que o trabalho tá rodando.
Graças a Deus.
A batalha a gente sabe que é a mesma, mas não podemos desistir, não é?
Jamais.
Lula, também agradecer imensamente, cara, prazer enorme estar te recebendo aqui no Sons Brasil.
Pô, adorei o programa, muito legal, Serginho. E sucesso, né? Vida longa aí, né? Tem tanta história, tanta gente boa, né? Eu achei fantástico. Muito obrigado, senti muito feliz mesmo pelo convite.
A gente agradece mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer isso. Se a galera também quiser acompanhar a carreira do Lula, o que tá rolando de novo, a agenda, manda a nota pra galera aí de páginas de redes sociais, site, se tiver, por favor.
Ah, sim, tem. Bom, tem meu site, lulabarbosa.com.br, tem Facebook, Lula Barbosa, tem Instagram, Lula Barbosa Oficial.
Digitou no Google Lula Barbosa,
aparece
tudo.
Aparece.
Agradecendo a tecnologia, né?
Verdade, né? Parece mais coisa até que eu saiba.
Até coisa que você não sabe que tem, né?
Você vai trabalhando, já tô com 37 anos de carreira artística, né? Mais de 500 músicas gravadas, é muita coisa.
E é interessante, até nós nem falamos, mas Lula, além do trabalho dele, das gravações, de todos esses álbuns que ele tem, tem música gravada pro Roberto Carlos, Fábio Júnior,
Gessé, Sérgio Reis, Jair Rodrigues, Célia,
e assim,
Célia do Boc.
Então, quer dizer, não é pouca coisa, tem muita coisa, 37 anos de história aí, musicalmente falando, tem muita coisa boa, muita coisa que aconteceu e, com certeza, muita coisa boa está por vir ainda.
O gostoso desse programa também que traz gente jovem, gente nova, então conhecendo aqui a Karen, quero ouvir a voz dela na música, eu gosto muito.
Você sabe, em algum momento não surge uma parceria aí, de repente.
Olha.
Muito legal, e a gente fica super contente com isso. A gente fala que o interessante nosso, a gente sempre traz as duas pessoas que vem aqui, e na grande maioria uma não conhece a outra, e daqui já surgiu muitas coisas, tá bom? Querendo agradecer mais uma vez também o nosso parceiro aqui, o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, Dudu no comando Marques. Da nossa nave, não é? E se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar aí, lá no Instagram @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsbrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição, desde o número 1 até, daqui a pouco, o do Lula e da Karen vai estar à disposição para vocês ouvirem lá, mixcloud.com/sonsbrasil, é só entrar lá, escolher e se deleitar.
Maravilha.
Lula, temos uma tradição aqui no Sons Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Fizemos 4 ao vivo aqui, mas eu vou pedir para você escolher uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje. Aquela música gravada no estúdio, que tá no álbum ali, com tudo o que tem direito. Então, indica para a gente uma música para a gente encerrar hoje aí.
Tá, eu trouxe então Madrugada, que é uma composição minha do Ricardo Castro, com a participação especial do meu amigo Renato Teixeira, e tá no meu novo disco Suave.
Suave, que também tá à disposição em todas as plataformas digitais.
Sim.
E tem o físico também, né?
O físico
é
também.
Quem quiser do físico, como é que consegue isso? Entra em contato contigo.
Isso, entra em contato com a gente.
Maravilha, dá um jeito de fazer isso chegar na mão.
Chegar.
Agradecendo a você por mais um dia de companhia com a gente aqui no Sons Brasil, ouvindo esse nosso bate-papo, essas histórias que são contadas, e semana que vem a gente tá de volta com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais alegria também, né? E histórias pra você ouvir e acompanhar com a gente aqui. Encerrando o programa de hoje, então, Madrugada com Lula Barbosa, participação do Renato Teixeira. A gente volta semana que vem. Um abraço pra vocês e até mais.
Frio pela madrugada, deixei minha namorada de pé ao pé do portão. Cantei sozinho a toada, a voz acordando as casas, estrelas me viam. Sorriam sorrisos e apaixonadas. Abracei meu agasalho, andei sem era nem beira, pisando as pedras polidas por pés e pernas escravas. A luz do poste, coitada, deixou minha alma dourada, um brilho antigo e cansado de tanto usar ser luar. Silêncio na boca da noite.
Do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.